passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Com certeza, tu vais usar a cada um para ser um instrumento vivo, poderoso em tuas mãos. E através da vida de cada um de nós, tantos outros serão abençoados. Que os louvores, que a tua palavra e tudo mais venha encontrar lugar em cada coração. Esse culto, Senhor, agrade o teu coração, porque se o culto for da forma que tu queres, ele redundará em bênçãos, bênçãos extraordinárias serão derramadas. Que a tua graça seja sobre a vida de cada um de nós e que nós exaltemos o teu nome, sabendo, Senhor, que o teu operar fez maravilhas, que a tua graça foi abundante, alcançando pessoas que precisavam do teu agir, precisavam da tua mão poderosa para estarem se levantando. Nós te glorificamos pelo que tu vais fazer, na autoridade que há no nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.
Problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor de intimidar teu ser.
a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Ele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar.
Sim, vão cessar.
É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, nosso grande intercessor. Pois não, não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor.
Álvaro Tito, não há barreiras. Foi o louvor que ouvimos, né? Logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de domingo, e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso nós podemos aqui rever vocês, pastor Eliel, esse amigo do peito, Fábio Silva, amigão de todos os momentos, Débora Lira, essa voz abençoadíssima, Michel, é muito bom, é uma equipe seleta, por isso Deus opera maravilhas, e todo esse grupo maravilhoso que forma a Igreja Cristo em Casa. Então é um privilégio para nós. Eu me sinto agraciado por Deus toda vez que eu estou aqui. E a mensagem para a nossa meditação, nós vamos encontrá-la lá em 2 Coríntios, que capítulo 3, verso 2 e verso 3. Que o Senhor esteja nos usando poderosamente.
Pois é, gente, você que está acompanhando aí o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua valiosíssima companhia. Todas as noites nós estamos aqui a partir das 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, né? Daqui a pouquinho a palavra de Deus aos nossos corações. Que alegria poder receber hoje aqui o querido pastor Edilson Carlos. Ele veio compartilhar com todos nós algo muito especial e eu queria que você prestasse atenção aqui. Pastor Edilson, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos irmãos, durante todos esses anos, a Rádio Melodia, agora a Rede Melodia, tem sido canal de bênção. Hoje ela rompe fronteiras e já leva o culto da Igreja Cristo em Casa a novos estados. Por exemplo, São Paulo, Paraná, já escutam a voz de Deus pelo rádio. Mas o nosso sonho é maior, alcançar todo o território nacional. Milhares já foram tocados, curas, libertações, livramento do suicídio. Agora, precisamos de você. Cada oferta ajuda a manter e a expandir essa obra viva do Evangelho do Espírito Santo. A Igreja de Cristo em Casa é uma instituição séria, registrada, com CNPJ e diretoria ativa. Todas as doações têm destino certo, o Evangelho de Jesus Cristo. Participe dessa jornada de fé. A sua ajuda alcança vidas invisíveis aos seus olhos, mas preciosas aos olhos de Deus. Doe agora pelo Pix 21 99 727 0097. Repetindo, 21 99 727 0097. O seu Pix tem limite noturno? Não tem problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário ou acesse cristoemcasa.org.br. Clique em Contribua e veja os dados bancários. Deus abençoe sua semente de fé.
Viver pela fé é um princípio que eu não negocio. Se eu não creio, não posso te agradar. Quem se aproxima precisa crer que tens prazer em abençoar. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória. A minha direita e 10 mil à minha esquerda, mas olhando para o alvo, eu prossigo. Em Deus sou imbatível, Ele é a minha força. O Deus do impossível. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória. Minha esquerda, mas olhando para o alvo,
anjo do Senhor já cercou minha casa pra me proteger com o sangue do Cordeiro. Ali não há falência, morte, peste, praga, esterilidade. A força que nos move dia e noite e nos traz felicidade. É o meu Deus, é o meu Deus. Eu vivo na certeza da minha vitória. Mas olhando para o alvo, eu prossigo. Em Deus sou imbatível, Ele é a minha força. Ah, o Deus do impossível, o Deus do impossível.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta. Tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Que maravilha! Que dia especial! Que bom poder te abraçar! Um abraço, companheiro, nessa data especial que é o seu aniversário, hein? Ana Paula Pereira de Souza, felicidades, sua linda! Dejanira Pinheiro Matos, Flávia Valente Coelho, Rosângela Pinheiro dos Reis, Jonatas Wilson Souza, Matheus Gonçalves Genaro, também o Eric Nogueira de Oliveira, Benício Cortar do Raboina e a Viviane Barbosa Quarteroli, trocando de idade. Felicidades a todos vocês e a próxima canção é em sua homenagem.
Não importa o que o mundo tem te dito, porque a última palavra é do Senhor. Que tem dito o inimigo, porque o santo sempre quer o vencedor. Não importa as lutas, tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certeza. Ele vai te entregar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vá em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui. que o santo sempre é o vencedor. Não importa as lutas, tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certeza. Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vá em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui neste lugar. Pedes o que queres, Ele fará. Não importa a dor no teu coração, Ele
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Chegou um momento especial aqui do culto da Igreja Cristo em Casa, que é o momento de oração. Geralmente os nomes chegam aqui e a maioria dos pedidos sempre são relacionados à família, né? Pedindo oração pela família. Em Josué 24:15, a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos que a oração é sim uma cerca de proteção espiritual ao redor de quem amamos. Então coloque sim a sua família no altar do Senhor, coloque a sua família nas mãos de Deus, porque o lugar mais seguro onde nós, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas famílias podem estar é nas mãos do Pai mesmo. O pastor Eli Alves de Souza estará orando pelo Alexandre de Araújo, de Duque de Caxias, Edu Carvalho de Cabuçu, Nova Iguaçu, Grace Kelly de Coelho Neto, Anitta Ribamar de Belfor Roxo, Débora Diniz Salgado de Niterói, Marcos Antenor de Cordovil e Família, Elisângela Moreira de Piedade, Vanusa do Nascimento de Piedade e Gilmar Moraes de Guadalupe.
Senhor querido, nós louvamos o teu nome. E agora, Senhor, que vamos ler a tua palavra, vamos meditar nessa palavra especial que virá de ti aos nossos corações. Tu és o Deus que revela, tu és o Deus que responde, tu és o Deus que traz as bênçãos, as promessas e planta em nós a fé, e essa fé vem crescendo de uma forma gloriosa para que nós saibamos esperar as tuas promessas em nossas vidas. Que cada uma da tua palavra ou das tuas palavras venham se cumprir em nossas vidas. Que essas palavras maravilhosas venham encher o nosso coração de graça, de paz, de entendimento, e que nós realmente entendamos que só tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala conosco, Estamos de coração aberto, queremos ouvir a tua voz. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu gosto muito de meditar nos textos bíblicos. Eu procuro até os preâmbulos e procurar saber o que o Senhor está falando. Porque não é uma leitura por alto. A leitura por alto você não vai aprender muito. Quando Jesus diz, examinai as escrituras, Jesus está dizendo assim, olha, leia com calma, leia com atenção, leve um tempo precioso para você examinar a Bíblia, procure saber o que está nas entrelinhas. Então você vai descobrindo coisas, o Espírito de Deus vai te levando ao entendimento da verdade, e as pessoas ficam até surpresas e dizem assim, Mas como é que você encontrou isso? Para encontrar, tem que examinar as escrituras. Não foi por acaso que Jesus disse examinar as escrituras. Quando o Senhor quer que a gente se alimente da palavra, é para produzir o crescimento espiritual. É para trazer o efeito da separação do mal. Então, quanto mais você cresce no espiritual, mais você se afasta das coisas erradas. É natural, é normal. Nunca o ensinamento de Deus vai ser peso para a tua vida. Nunca fazer a obra do Senhor vai ser peso na tua vida. A Bíblia diz para nós fazermos tudo com alegria. Agora, convenhamos, tudo que vem às nossas mãos a gente faz com alegria? Às vezes não. Às vezes não. Então ainda está faltando alguma coisa para o nosso aprimoramento. E dentro da igreja? Quantas vezes você ouve a pessoa falar, a pessoa não me honra, não me preza, não reconhece o que eu faço, eu vou-me embora, eu não quero mais saber, não quero fazer mais nada. Então a pessoa está trabalhando para quem? Para as pessoas que estão na igreja? Para o pastor, para o líder ou para Deus? A obra não é do pastor, a obra não é do líder, a obra é do Senhor. E nós fazemos a obra para o Senhor. E a Bíblia diz que quem faz a obra do Senhor não pode fazer relaxadamente. O que é relaxadamente? De qualquer maneira. Então nós não fomos chamados pelo Senhor para fazer uma obra aos trancos e barrancos. Não. Se eu canto, Deus quer que eu ensaie, que eu me prepare para eu dar o meu melhor. Se eu toco, eu preciso estar ali como um adorador, como a pessoa que canta também, que precisa ser adoradora, adoradora, não como artista. Artista não é para estar no altar. Artista é para estar no palco. Palco é lugar de artista. Agora, altar do Senhor, e eu incluo até o pregador. Até quem está no culto ministrando, dirigindo, todos são servos do Senhor e servas. Não tem artista. Não tem artista. Quer ser artista, vai para o palco. Procura um palco. Porque o palco traz o reconhecimento na carne. Aí vai extravasar. Mas quando você está no altar, você entende que a pessoa pode aplaudir, mas não está aplaudindo você, está aplaudindo o Senhor. Ele está aplaudindo porque está recebendo do Senhor. Está glorificando o nome do Senhor. O salmista diz assim, batei palmas, aplaudi ao Senhor com as suas mãos. Então o aplauso, a pessoa pensa que é ele que está cantando bonito, que está tocando bonito, que está fazendo uma firula na guitarra bonito, no teclado, no contrabaixo, na bateria. Não. O aplauso é porque ele está recebendo no espiritual. Mas muitas vezes a pessoa não entende isso. Porque no meio da mensagem a pessoa detecta uma frase especial e aplaude. Está aplaudindo o pregador? Não. Ele recebeu naquela frase um toque especial do Senhor pelo Espírito. Mas a pessoa pensa que é ele que está sendo aplaudido, é ela que está sendo aplaudido. E pronto, o ego vai se inchando. A pessoa vai se achando o tal. Eu sou melhor do que muita gente. Bom mesmo é o Senhor. E é interessante, eu aprendo dentro da Bíblia uma coisa. Diante do Senhor, o terreno que a gente pisa é plano. Sabe o que é isso? Não tem ninguém maior que o outro. O Senhor olha todos de igual modo. Todos. Mas às vezes, até dentro da igreja, um quer ser maior do que o outro. Um quer ser melhor que o outro. E a pessoa, às vezes, está dentro da igreja querendo pedir dinheiro emprestado, querendo que o outro deposite dinheiro na conta dele, no Pix dele. Espera aí, dinheiro que eu tenho, que eu recebo, a Bíblia diz para eu cultuar o Senhor com meu dízimo e oferta. Não é para eu sair dando para um, para outro, não. É, não é assim, não. Mas hoje as pessoas já estão até dentro da igreja visando dinheiro. Eu também gosto de dinheiro. Mas a pessoa que gosta de dinheiro sabe o que tem que fazer? Trabalhar. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque a Bíblia diz que a pessoa é digna do salário, ou seja, o fruto do trabalho. Fruto do trabalho. E às vezes a pessoa não quer trabalhar. Dentro da igreja tem gente que se encosta e quer ser ajudado. Mas quer ser ajudado, mas não quer trabalhar. Não quer. Então, às vezes, chega uma pessoa, está pedindo, aí você diz assim, olha, eu vou dar um trabalho para você fazer. Não, trabalho eu não tenho tempo, não. Eu não estou podendo. Ah, tá bom, tá bom. Então, trabalho não pode. Mas pedir pode. Pedir pode. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as coisas estão muito mudadas. Nós precisamos ver que encontro com Deus é uma separação moral e espiritual do pecado. Viu? Então, tudo que for contrário à palavra de Deus, contrário ao operar do Espírito Santo de Deus, ao operar de Cristo na nossa vida, então essa coisa é enganosa, vamos jogar fora. Não serve para nós. O que Deus quer é que nós nos aproximemos dele numa comunhão estreita. Deus quer que nós busquemos uma comunhão estreita com ele. Como? Mediante a adoração, mediante a dedicação no serviço. Olha o que eu falei antes. Adoração é quando você se dispõe do desejo humano e você está ali na certeza de que você é um adorador, é uma adoradora. Você não está exibindo o seu corpo, você não está exibindo a sua voz, você não está chamando a atenção para si. Você está louvando, tocando, cantando, pregando, mas você está chamando a atenção do povo para a presença desse Deus maravilhoso. Quando chega no final do culto, você vai ver os resultados na decisão de cada um, de acordo com o que foi feito. Se o homem se exibiu, quem é que vai se converter? Ninguém. Ninguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o serviço que a gente presta na casa do Senhor. Então, a gente toca, canta, prega, para quê? Para aparecer ou para glorificar, para adorar a esse Deus maravilhoso? Essa segunda parte é o que o Senhor espera de cada um de nós. Verdadeiros adoradores. E olha, verdadeiros adoradores é o que o Pai procura. E se o Pai procura, é porque está difícil encontrar verdadeiros adoradores. Não se encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar, não. Verdadeiros adoradores. Ainda diz, Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então não é uma falsa adoração. Não é uma adoração fabricada, não é falar em mistério fabricado, não é dizer que tem visão fabricada, não é dizer que está recebendo revelação fabricada, não. É ser um instrumento vivo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Viu? Quando você olha para o povo de Israel que estava na travessia do deserto, como aquele povo sofreu. Mas peraí, a peneira de Deus no deserto era porque Deus já tinha na caminhada o sofrimento para o povo? Não. O sofrimento ali era devido à murmuração. E como é que vinha a murmuração? Pelo apego à idolatria. E a idolatria levava o povo a uma vida pecaminosa. E essa vida pecaminosa vinha pela cópia de vida que os vizinhos levavam. Então veja, eles estavam no deserto. Canaã estava na frente, mas eles estavam visando Canaã? Não, estavam sempre olhando para trás com saudade do Egito. Então, eles estavam no deserto, mas não estavam interessados em chegar a Canaã. Muitas vezes eles pediram para voltar para o Egito. Por que Moisés não levava de volta para o Egito? Então, eles estavam no deserto, mas espiritualmente, eles em nenhum momento haviam saído do Egito. As coisas do Egito ainda estavam vivendo, agindo, trabalhando dentro deles. Não foram libertos. E os que não foram libertos não chegaram a Canaã. Então quem chega a Canaã é quem teve realmente um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, né? E agora? E dentro da igreja? Já tem salvo? A igreja é chamada Assembleia dos Santos. Mas todos que estão dentro da igreja formam a Assembleia dos Santos? Ah, pastor, todos que estão na igreja são a Assembleia dos Santos. É? Então, o que fazer na declaração de Jesus dizendo que o bode está no meio da ovelha, que o joio está no meio do trigo? Então, dentro da igreja, dentro do santuário, tem uma mistura. Tem ovelha. Quiçá que encontremos um número bem maior de ovelhas e um número reduzido de bode. Aí eu te faço uma pergunta, por que que Jesus permite então bode no meio da ovelha? Vai denigrir tudo? É isso que Jesus quer? Não. É porque Jesus tem poder de transformar o bode em ovelha. Mas o diabo não tem poder de transformar a ovelha em bode. Às vezes a pessoa não é ovelha. Está com capa de ovelha, ter capa de ovelha não é ovelha. Então a pessoa vive como se fosse ovelha, dá um glória a Deus, um aleluia, fala em mistério, mas a língua é tão estranha que nem Deus quer. É muito estranha, é estranha até para Deus. Então é o que Deus quer? Não, porque a pessoa está vivendo errado, em mentira, em falcatrua, em adultério, em prostituição, em engano, em calúnia, em difamação, em maledicência. E Deus usa essa pessoa? Não usa, não. É religiosidade, é engano. É vida mentirosa. Então Deus quer isso? Não. A Bíblia diz lá em Lucas 17, no verso 1, que o Senhor quer que as pessoas se arrependam dos maus caminhos e se converta. Converter é buscar mudança. Mas às vezes a pessoa está numa empáfia que não quer mudança de vida. Está numa soberba espiritual que não quer mudança de vida. Não entende que está caminhando errado. Então a pessoa precisa entender que Deus está dando inúmeras oportunidades para a pessoa. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, não conversa com o pastor, não busca orientação pastoral, não busca aconselhamento pastoral, quer fazer dentro da igreja o que bem entende. Por isso é que Paulo diz, olha, escrevendo a carta lá para Timóteo, diz assim, olha, abre o olho com Alexandre o Latoeiro, porque ele tem me causado muitos danos. Olha aí. Então imagina o que esse camarada fez lá no ministério de Paulo, dentro da igreja que Paulo havia organizado. O cara que de repente queria ser o líder sem condição nenhuma. E hoje acontece isso dentro das igrejas? Acontece. Eu vou dizer para vocês, toda igreja tem um Alexandre Latoeiro. Ou mais de um. Então é ovelha? Não, é bode. É bode. Trabalha contra. Primeira coisa é que ele não tem comunhão com o líder que o Senhor levantou ali dentro da igreja. Ele não tem comunhão. Se não tem comunhão, não é ovelha, é bode. Porque a ovelha, Jesus disse que a ovelha conhece a voz do bom pastor e segue. Segue a voz do pastor. Então a ovelha caminha junto. Agora o bode não. O bode, você já viu como é que o bode anda? Pulando, subindo nas coisas. O bode é complicado, ainda é mal cheiroso. Então, cuidado. A Bíblia diz assim, não se deixe enganar. Quando o Senhor falou para Samuel, chegou na casa de Jessé e disse, não se deixe levar pela aparência. Hoje tem muita gente se deixando levar pela aparência. Parece que é bonzinho, mas não é. Parece que é espiritual, mas não é. É enganoso, é bode, não é ovelha. Então nós temos que ter cuidado. Não é porque eu tenho título, tenho rótulo de alguma coisa, é que tem vida santificada. Vida santificada é vida de compromisso com Deus. Vida santificada é vida que mostra separação do mal, separação das coisas erradas. Vida santificada é rejeição ao pecado. E vida santificada é rejeição à impiedade. A vida santificada leva a uma conduta incorruptível. Então, é oposição à falsa doutrina. A vida santificada gera comunhão, gera amor. Amor para aqueles que estão dentro da igreja e amor também para aqueles que ainda estão nas trevas, para trazê-los à presença do Senhor, para eles terem a oportunidade de saber quem é Jesus, para eles poderem buscar a conversão, a mudança de vida. E ali eles vão buscar a santidade de vida. Então a santidade de vida é uma recomendação colocada pelo Senhor. É uma exigência. Ninguém nasce para viver de qualquer maneira até o fim, não. Nasceu em Cristo, precisa ver o crescimento espiritual. Crescimento espiritual se chama santificação. É como Paulo fala, santificação é andar de fé em fé. É crescer na santidade. Viver uma vida inteiramente para Deus. É testemunhar no mundo, aonde você estiver. O mundo é faculdade, é trabalho, é escola, é em casa, férias, feriado. Você não tira férias da presença de Deus. Você não entra em feriado na presença de Deus. Você sempre é servo, é serva do Senhor. Então, é testemunhar o mundo aquilo que você é. Se você é um salvo, um servo, uma serva, você vai testemunhar que você é um servo, uma serva do Deus Altíssimo. E se você não é? Não tem como maquiar. Vai chegar um momento que a capa vai cair. Com Deus não tem ninguém usando máscara. Ou é ou não é. Deus é radical. Então não tem ninguém usando máscara. Não tem ninguém falseando. Não tem ninguém falseando. Então o que que a Bíblia diz? O cristão, quem é de Cristo, se afasta do mal. Se afasta do mal. E quando ele se afasta do mal, ele está se colocando no esconderijo do Altíssimo. Ele está buscando a proteção do Senhor. Do Senhor. Então é isso que o Senhor quer, né? Esse Deus maravilhoso que a Bíblia fala lá, é o Deus conselheiro, é o Deus forte, que guia, ele é o nosso escudo, ele é o nosso braço, a nossa fortaleza, o nosso refúgio bem presente, ele é o bom pastor, ele é o Deus Altíssimo. E ele diz: você está comigo, você está no meu, na minha presença, você está guardado por mim, praga alguma vai chegar à tua tenda, mal algum vai te alcançar, nada vai te fazer falhar, pode se levantar 1.000, pode se levantar 10.000 contra você, mas eu sou contigo e você vai ter uma caminhada vitoriosa. Observe, se levanta uma multidão contra você, mas não vai te fazer parar. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Você está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Então tudo isso acontece com vida santificada. Então, vou repetir, o que é vida santificada? É a pessoa que está determinada a largar a impureza, largar as coisas erradas, largar as coisas que conduzem ao tropeço, a mentira, a vaidade, a arrogância, a soberba, a maledicência, a contenda. Larga tudo isso. E agora? Você vai buscar uma vida de comunhão com Deus. Às vezes, quando a pessoa pensa que você está perdendo, Deus está te conduzindo, você está ganhando. Está ganhando. Então, com Deus, você nunca será um perdedor. Com Deus, você nunca será uma perdedora, porque Deus é o canal para te conduzir à vitória. Deus é aquele que te fortalece, como diz Paulo. Você está na presença desse Deus, ele te conduz à vitória. E nada te faltará. Viu? Ele conduz você a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então, você é fortalecido, você é fortalecida, o teu prazer está em falar do Senhor, da lei do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. E agora, você vai ser um exemplo, onde você for. Vai ser um exemplo na sua pisada tranquila, viu? Você não quer aparecer, mas você quer que o Senhor Jesus apareça através da sua vida. Pense nisso, toma atitude. Deus quer muito através da sua vida, mas antes ele precisa trabalhar em você. Que ele te abençoe, te guarde e te dê a paz.
Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão, pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar.
Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. pois sei que tu és fiel.
Tu és fiel.
Tu és fiel a mim.
Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos.
Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Quando me renuncio.
e começo a